Meu, vocês conseguiram assistir a cerimônia inteira? Porque na hora que eu cheguei, já tinha passado a animação. Então, eu não vi uma parada que eu ouvi dizer que o Jimmy Kimmel atacou os diretores, porque ele falou, escuta, os diretores não fizeram parte da greve, eles são os bunda. É verdade? Que ele
Cara, fez? Não vi também isso aí.
Eu não vi. Eu tava, na verdade, fazendo live, né? Eu tava fazendo live no Metrópolis. Então, eu tava só olhando a imagem aqui, pelo computador mesmo, enquanto a gente tava fazendo a live. Eu não podia assistir.
Eu ouvi dizer essa história. Se alguém, algum dos ouvintes aí viu isso...
Oh, mas é bem capaz, viu?
Porque eu achei que seria um ótimo comentário se ele fez mesmo, mas eu não tenho certeza.
Ele fez um comentário sobre a Greta, né? Que viralizou também, que falaram que a Greta deveria estar indicada a melhor direção, e aí as pessoas começaram a rir, né? E aí ele falou assim, vocês não podem rir nem aplaudir, na verdade, vocês não podem aplaudir porque vocês que votaram, então vocês que não indicaram ela.
Olha, perfeito. Estamos começando mais um Zcast no Bagulho, aqui quem fala é o Eugênio.
Aqui quem fala é Slow, é Oscar, passou ou não passou, tá aqui ainda, tá no mundo. E hoje nós temos uma convidada especial, a Fabi, lá do Cinemafilia, membro do Critics' Choice, colunista do Cinemação, e veio falar com a gente de Oscar. Beleza, Fabi?
Beleza, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite.
Eu tô chocado com esse histórico todo aí, com todo esse currículo que o Slow conseguiu. Parabéns por ter chamado ela.
Sim, cara. O pessoal do Zcast não tá acostumado, né, que a gente tava dando umas interagidas no Twitter nos últimos tempos. Sim, nós somos velhos, e aí, né, aquele negócio de Twitter.
O cara ainda chama de Twitter.
A gente ainda chama de Twitter.
Eu nunca deixei de chamar de Twitter também, gente. Esse negócio de Twitter não dá certo, não.
E aí, inclusive, o arroba da Fabi vai estar aí no post pra vocês seguirem. E, pô, me deparei com um perfil muito legal dela, analisando cinema, sempre comentando, trazendo polêmica também, né, Fabi? E aí eu falei, pô, por que não, né, chamar ela pra gravar? E ela topou, que legal. E aí é isso aí, rapaziada. Então segue ela no Instagram, segue no Twitter, vai estar aí, né, no post, pra gente trocar ideia sempre de cinema e acompanhar o trampo dela, beleza?
O nome do podcast ia ser TikTokização do Oscar, mas aí eu não sei escrever e aí eu meio que abandonei essa parada, mas o ponto é, a gente tem que analisar não só como foi o evento, mas a gente vai passar rápido por isso, porque, né, as apostas já eram certeza e tudo, mas a gente também tem que ver como que tem mudado o evento, né, o que era o Oscar antes, que ninguém gostava, e o que é o Oscar hoje, que ninguém gosta.
A gente, né, que cresceu nos anos 2000 aqui, já tem milênio, né, a gente percebeu, inclusive foi a nossa geração que fez isso, transformou essas premiações, esses eventos de cinema, em uma coisa mais popular, mais comercial, né? O público começou a criar interesse em acompanhar isso, né? Se você pegar a história do Oscar, por exemplo, lá no início era uma paradinha nichada, uma panela, né?
Ainda é, cara.
É, mas hoje você vende essa panela pro povo, entendeu? Pro povo.
Você pelo menos engana.
E isso ocorreu nos anos 2000 e tal, e aí com isso, né, com essa popularização da parada, você começa a ter alguns questionamentos em relação à audiência, né? Então, os eventos costumavam ser muito longos, ainda são, né, muito longos, isso cansa o público. Tem muito filme também que é premiado, que é respaldado nessas premiações, que tem menos apelo popular mesmo, assim, de bilheteria, de conhecimento da galera e tal. Tudo isso vai criando um afastamento, né?
Na verdade, assim, eu acho que a partir dos anos 90, a gente já tinha umas estrelas, né, que faziam as pessoas assistirem a premiação. E aí era o momento em que as pessoas viam essas estrelas no red carpet, tipo, sei lá, um George Clooney da vida, né, uma Julia Roberts, enfim. Foi o momento ali também do boom televisivo, assim, do Oscar, que tava sendo transmitido pra mais pessoas, né, enfim. Mas eu acho, assim, que agora o Oscar tem uma necessidade diferente da que ele tinha naquele momento, que é ter que competir com as redes sociais, né? Chegou nesse momento assim, de que a televisão já não é mais o que era antes, a gente sabe disso. As redes sociais têm um impacto muito grande em divulgar a premiação, né? Divulgar os filmes e tudo. Então, eu acho que eles fizeram escolhas acertadas esse ano, desde o momento ali que divulgaram, usando o filme da Barbie, né? Pra poder fazer a divulgação da cerimônia. E depois também, eu acho que essa escolha, que eu acredito que a gente vai falar, mas eu vou adiantar aqui, né? Que é a escolha de colocar os atores pra apresentarem os prêmios. Eu acho que foi uma forma também de viralizar nas redes sociais, né? De atrair a atenção, porque já era um Oscar histórico, né? Eu acho que foi o primeiro pós-pandemia, assim, que a gente teve realmente uma grande atenção e uma audiência absurda. Se eu não me engano, foi 19,5 milhões de espectadores nesse Oscar de agora. Foi o recorde, assim, dos últimos anos.
Uau.
Então, acho que essas escolhas foram, né, ajudando a viralizar, a tornar popular e voltar com a popularidade, na verdade, que é algo que tá tentando ser resgatado, não só no Oscar, né, enquanto premiação, mas em todo o cinema, de tentar fazer as pessoas voltarem pra sala de cinema e tal.
Eu acho que é muito muito importante, porque eles nunca vão recriar o tapa do Will Smith, por exemplo, que foi uma coisa, né, que aconteceu e beleza. Mas eles tentaram, por exemplo, com o John Cena pelado. E é o tipo de coisa que, pra quem tá na cultura pop, não é chocante, certo? Porque de cada duas produções do John Cena, uma ele aparece pelado. Então, não é, tipo, ah, foi ok, tipo, é legal, eu já conheço Verdade. Esse corpo todo, cada detalhe. Mas eu concordo que tem algumas decisões, vamos dizer assim, mais bem pensadas, que ficam, né? E essa dos atores, pra mim, foi, pô, genial.
E a própria organização desses eventos, né, tem se policiado e mudado alguns... Mudado até de integrantes, inclusive, né? Muitos deles estão já velho e estão saindo de cena.
Isso eu não aguento mais.
Pegou muito mal nos últimos anos ali, essa parada de ter muito exposed, as redes sociais começaram a trazer algumas situações abusivas, situações complicadas de desvalorização de profissionais em Hollywood, esse tipo de coisa que antigamente ficava muito mais por baixo dos panos, né? Teve, por exemplo, recentemente, a greve dos roteiristas e atores, né? Uma coisa que mexeu em Hollywood e tal, então tudo isso tem que ser pensado agora, né? Uma das coisas que você percebe esse ano, sei que o GG não viu e não quis nem saber, certíssimo, foi a situação do Globo de Ouro, né? Porque o Globo de Ouro foi recentemente muito cancelado por conta de várias coisas que descobriram.
Nem sei o que é isso.
Enfim. E eles caíram em cima dessa parada, depois daquele trauma do Rick Gervais lá, que, tipo, falou um monte de groselha ao vivo, ninguém tava esperando, e eles acharam que esse dilema do autocrítica, né, acabou sendo algo positivo no final. Eles tentaram, né, reformular a cara do evento, por exemplo, fazendo uma versão até online, completamente online, e esse ano criaram uma categoria pra tentar aproximar mais o público, né, que é essa categoria de grandes bilheterias que Barbie acabou ganhando. Então, são movimentos que eu acho que a própria academia tá seguindo uma linha parecida, né, nessa parada de tentar se aproximar do público, de redes sociais, de dinamizar o próprio evento, né.
Eu quero o melhor estante, cara, tá mais do que na hora.
Pois é.
Todo mundo tá fazendo meme disso. Mas não é estante, meu irmão. Tudo bem. Isso é impossível ganhar todo ano? Vai, mas deixa eu ganhar.
Deixa eu ganhar, tá merecendo.
Eu não tô nem
tá precisando, inclusive.
Inclusive, né, o Oscar anunciou que vai ter em 2026, não sei por que exatamente só essa data, um novo prêmio, né, que é de melhor direção de elenco, que é o casting. Né?
É um reconhecimento merecido, assim. É algo que já tava sendo discutido há muito, muito tempo dentro da academia. Pessoas, às vezes, confundiram com a categoria do SEG, né, que é a de melhor elenco. Mas é bom deixar claro que é a melhor direção de elenco, que é uma profissão, né, de Hollywood, no caso, enfim, do cinema, na verdade, né, mas que não era reconhecida. Eu acho que é interessante reconhecer isso. Eles têm um papel muito importante.
Certamente, a gente viu umas bombas acontecendo aí que não era esperado, né?
Às vezes a gente tem umas escolhas terríveis, umas gerações terríveis de atores, então acho que é uma boa.
Vamos falar de Jimmy Kimmel, então. Jimmy Kimmel, eu acho que é água com açúcar certa pra fazer grudar um Oscar que é mais corrido, mais dinâmico, Sim. mais, vamos dizer assim, TikTok, que seja. Mas eu vi uma parada que eu achei curioso, que foram alguns críticos mais velhos, pessoal ainda mais antigo, incomodado, falando que foi frenético demais e que faltou um tema geral no Oscar esse ano.
Ah, cara, pelo amor de Deus. Os caras estão presos em que ano, velho?
E assim, eu meio que entendo, porque realmente pareceu sem tema, tipo, pareceu o TikTok, certo? Você grava os momentos mais impactantes e os momentos menos impactantes você esquece completamente.
Exato. Inclusive, a gente tava discutindo isso no nosso grupo de apoiadores, né? Quem não faz parte aí, ó, o link tá no post pra ser um apoiador do Zcast, vem fazer parte do grupo. E aí eu lembro quando a gente tava chegando ali nos últimos dois blocos do Oscar, a gente tava discutindo, falando, uau, será que a gente vai dormir antes da meia-noite? Pô, se tiver mais um comercial, aí caiu, né? Aí deu ruim. Então, a gente tava até gostando disso, né?
Eu acho que, na verdade, foi um teste, eu acho, na verdade, né? Se fazer sincero. Eu acho que eles estavam testando esse formato mesmo, tanto o formato da apresentação, como a gente falou aqui já, né? Dos atores voltarem ao palco e tudo mais, como esse novo horário também, né, que começou mais cedo, essa nova dinâmica realmente de ser mais acelerado mesmo, tipo, não perder, entre aspas, tanto tempo com longuíssimas apresentações ou, enfim, enormes monólogos, etc. Mas eu acho, assim, que eu sou meio geração de TikTok, né, porque eu gostei.
Ah, tá.
Eu devo ser um pouco, porque, nossa, era super cansativo.
Era mesmo. Eu sei que o Oscar, ele tem manias feias, certo? Ele tem coisas que ele, mesmo cortando o tempo, ele vai forçar. Por exemplo, aquela parada que já foi discutida há tantos anos atrás do Oscar So White. E eu senti muito esse ano, eu só vi gente branca. Mas uma coisa que eu achei muito engraçado foi que eles tiraram cedo a atriz coadjuvante, né?
Eu não sei se é tirada à frente, eu acho que talvez é aquela sensação de começar já com alguma coisa quente, sabe?
Eles sabem que ninguém tá assistindo no começo. Eles
Sim,
sabem.
Sim, mas aí é talvez a tentativa de falar, ei, começamos, hein? Olha o prêmio importante aqui.
Eu tava cética com isso, porque eu tinha visto muitas pessoas falando, ah, o Oscar vai dar cinco passos pra frente, depois dá quatro passos pra trás, mas eu senti exatamente isso. Tem um ano canon que dá louca neles, assim, nos votantes, aparentemente, que eles vão e colocam as coisas mais, assim, absurdas, que fazem sentido, mas ainda são absurdas. Imagino que vocês gostem, porque pouquíssimas pessoas não gostam desse filme, assim, pelo menos, assim, no geral, né? Que é o filme que ganhou ano passado, né? Que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu não consigo gostar. Pensei assim, caramba, será mesmo que eles vão premiar o filme e tal? Porque o filme, ele não tem uma estrutura tão convencional quanto os outros filmes do Oscar. Ele dá uma maquiadazinha, porque no final das contas ele ainda é um filme dramático de trauma geracional, ainda é isso, né? Então ele não é tão assim quanto a grande maioria das pessoas acha. Mas pros padrões hollywoodianos, ele tá realmente um pouco fora da curva. Então eu pensei assim,
só o suficiente pra eles ficarem confortáveis, né?
Exatamente. É o suficiente pra dizer assim, beleza, tá diferente, mas ainda tem uma coisa aqui que a gente reconhece. Então vamos premiar, porque acima de tudo, uhum, ele ainda é um prêmio norte-americano, né? E aí eu acho que esse ano eles falaram, não, vamos botar o pezinho aí no freio, né, um pouco, e vamos premiar uma coisa que faz um pouco.
A gente foi muito progressista.
Poxa, premiar a Lily Gladstone, por exemplo, no Melhor Atriz, ou premiar um filme francês.
Opa, calma aí.
Num melhor filme, talvez seria menos convencional, entende? Então, assim, eu não digo que a Emma Stone não merecia, eu acho que ela merecia pra caramba, inclusive, assim, acho ela uma ótima atriz e acho Pobres Criaturas um ótimo filme.
Pô, eu amei.
Pois é, mas muita gente odiou. Vocês estão acompanhando as polêmicas, né, da pessoal...
Sim, sim.
Eu vejo muita gente entrando no meme do Didi que é ser criança, né, porque tem, tipo... 0,5% das pessoas que vêm enxergam 100% de pedofilia no filme. Eu acho que é uma babaquice.
Eu vi uma discussão interessante, até do Felipe Leão no YouTube, que questionou se as pessoas estão chocadas porque o filme é chocante, ou se as pessoas desacostumaram a serem provocadas no cinema, né?
Uau, olha que frase sábia, porra, parabéns.
Eu acho que é o segundo caso, bastante.
Teve uma fala da Cate Blanchett essa semana, que eu tava vendo a reportagem, que ela falou sobre isso. Ela falou, eu acho que quando o filme aparece um aviso de cuidado com gatilho, o filme tá errado em fazer isso. Eu acho que as pessoas têm que assistir e sentir a parada do jeito que o filme foi planejado.
Eu já não concordo 100%. Eu acho legal. Nesse caso, o filme não gatilha ninguém, né? Pô, eu não sei.
Mas achei interessante pra questionar a gente, tipo, até quando a gente tá aberto a assistir apenas as coisas que são confortáveis para nós, né?
Uhum.
Basicamente isso.
E o Greg, ele é muito bom em fazer isso.
Muito. Ele vem de uma escola de cinema, né? A Greek Weird Wave lá, né? Que...
O Dogma 95.
Pois é, então assim, eu concordo bastante com a Fabi nesse sentido de que o Oscar nos últimos anos deu uma sacudida pra, né, ver se chamava atenção também, de certa forma, que esse ano foi anunciado que a academia tá com novos votantes e novos critérios de escolha. Um desses critérios é aumento da diversidade. Ficou um negócio tão jogado, assim, que eu pesquisei.
Premiar porque você tá forçando o prêmio não faz sentido, né? Tipo, deveria ser uma coisa que não é discutida.
Pois é, mano.
Simplesmente essa foi a melhor pessoa.
Ficou esquisito, tá ligado? E aí, beleza, a resposta disso na prática é, por exemplo, Oppenheimer copar tudo e a gente vai discutir já sobre isso.
O filme de gente branca leva tudo, pronto.
Mas, enfim, vamos chegar lá.
And the Oscar goes to Emma Stone.
A gente falou de Pobres Criaturas e eu acho que é legal a gente comentar que eles levaram os prêmios técnicos, entre aspas, menores, né? Maquiagem, figurino, design de produção. Eu achei ótimo porque eu acho que é um filme muito legal, mas talvez não eram os prêmios que ele merecia, né? Eu acho que maquiagem tinha uma disputa muito forte, design de produção definitivamente uma disputa muito forte, mas eu fiquei muito feliz de ver esse filme levando. E aí vem o que a Fabi falou, que foi a morte do Killers of the Flower Moon, né? O filme do Scorsese que ninguém teve paciência de assistir e ninguém teve paciência de premiar.
E ainda fizeram a pachorra de tirar o velhinho da cama pra ir pra lá pra premiação, encheu o saco.
Mas ele gostou.
Mas foi legal, mas eu gostei de ver ele lá. Eu sempre gosto. Ele tira a soneca dele, ele participa. É bem da hora. É muito legal ver o Scorsese ainda, tá sempre sendo chamado. É igual ver o Clint também, que vai lançar um filme esse ano com 93 anos, né, mano?
Puta, mas os filmes do Clint ultimamente...
Mano. Eu adoro o Cry Macho.
Ele gosta muito do cara. Falando em velho, que não deveria estar no Oscar, mas a gente tem o melhor animação indo pro Miyazaki. E eu acho que é mais uma mania feia do Oscar de dar prêmio pelo conjunto da obra, né? Porque eu não consigo enxergar em que situação Homem-Aranha não mereceria Oscar de animação, olhando numa bolha.
Então, eu vou perguntar pra vocês uma parada sincera, é que eu ainda não consegui ver o do Miyazaki, cara. Tenho certeza que eu vou amar, que eu amo tudo que ele faz, mas assim...
É, claro.
Vocês acham que o Homem-Aranha, a Sony, no caso, conseguiu fazer algo a mais do que ela conseguiu pro primeiro Oscar com esse Homem-Aranha novo? Tipo, a gente conseguiu dar mais um salto, mais um degrau?
Mas a gente premia degrau ou a gente premia bom trabalho?
Eu tirei muito da minha cabeça nos últimos anos, especialmente, que o Oscar é sobre meritocracia, né? Primeiro porque sobre dinheiro, é sobre campanha.
Sim, sim.
Sim,
então,
sem dúvida.
Muito dinheiro, tipo, voltando agora no Critics, por exemplo, eu recebia chuva de e-mail do Bradley Cooper, entendeu? Da Netflix, do Maestro.
Falaram que ele injetou uma grana boa, sim, nesse lobby que não deu nem pouco certo.
Foi muito dinheiro, sem brincadeira, porque todo dia eu recebia, tipo, For Your Consideration, né? E todas as categorias que ele queria que o filme fosse considerado, assim, que a Netflix queria que o filme fosse considerado. Então, assim, eu vejo muito hoje que o Oscar, ele tem um potencial simbólico, e aí eu acho que é algo que a gente ia discutir também lá pro final, né? Eu já tô adiantando aqui. Um potencial simbólico muito forte, eu acho. É, sempre teve, porque eu acho que o Oscar, ele é mais sobre isso, mais sobre um retrato de um momento, de um tempo e tal, do que exatamente sobre qualidade de alguma coisa, porque...
Isso aí, toda vez que você discute Oscar, você chega à conclusão que, opa, peraí, gosto é subjetivo.
É, o gosto é subjetivo, e na linha de tudo, o Oscar, ele traz uma padronização muito estadunidense do gosto mesmo, né?
Nossa, claro, melhor filme estrangeiro é um bagulho que nem...
e assim, esse ano a gente teve tanto filme bom, mas chegaram ao melhor filme estrangeiro, por exemplo, nem chegou Folha de Outono a melhor filme estrangeiro, não chegam Retratos Fantasmas, mas chegam Eu Capitão e um Teacher's Lounge, que sinceramente eu achei terrível, os dois, assim, achei bem abaixo do bom, assim, achei medíocre, mas assim, chega lá, então por que que chega lá, né? Por que que uma Fire do Christian Petzold, por exemplo, não chega lá? Por que que o filme, como eu falei, o Folha de Outono não chega lá? Por que que o Monster não chegou lá também? Por causa de dinheiro. Uhum. Então eu já tiro aí, tipo, já tiro esse fator de meritocracia, assim, de cara. E eu acho que o Miyazaki, e eu adoro Homem-Aranha Através do Aranhaverso, inclusive tem uma nota maior, eu dei 3,5 pra Menina Garça, não que nota seja muita coisa, mas só pra colocar aqui, né?
É, pois
eu dei 3,5
é.
Pro Menina Garça e dei 5 quando eu saí do cinema pra Homem-Aranha Através do Aranhaverso, e depois o filme foi perdendo a força, assim, pra mim. Tipo, sabe quando às vezes você sai, assim, do cinema e você tem um filme que você continua pensando? Tipo, eu continuo pensando em vidas passadas, até agora. Mas eu não pensei em Homem-Aranha Através do Aranhaverso em praticamente nenhum momento depois de sair da sessão.
Então, mas aí você tá falando de roteiro ou você tá falando de técnica, certo? Porque o roteiro eu concordo que é fraco. Agora, técnica, pô, tem sequências no Homem-Aranha que são inesquecíveis.
Pois é, mas tá a mesma coisa que ele fez no primeiro. Então, eu concordo, tipo, quando ele falou assim, ah, fez algo a mais do que o primeiro? Eu acho que não. Então, eu acho que por conta desse potencial simbólico que o Oscar ainda tem, eu acredito que ir pra OMNH é meio que também uma validação. Meio não, é uma validação do trabalho do Miyazaki. É o melhor trabalho do Miyazaki? Não é o melhor trabalho do Miyazaki. O Regresso era o melhor trabalho do Leonardo DiCaprio? Não.
Perfeito. Você matou a comparação que eu ia fazer quando eu ia falar do melhor diretor pro Nolan. Eu ia falar exatamente.
Não vamos chegar nisso.
Por causa disso, assim, eu acho que já tá no final ali da carreira dele, né? Ele já tá, tipo, bem velhinho. Então, eu acho que por tudo que ele contribuiu, inclusive para todas as animações que vieram depois, né? Tipo, incluindo Disney, Pixar e todo mundo que ele tava concorrendo ali do lado, eu acho que é justo, assim. Pra mim foi um dos prêmios mais justos e que, inclusive, me fez achar que o Oscar tava seguindo uma direção diferente. Mas aí começou a premiar e, enfim...
Aí a premiação seguiu, né? E aí... Só pra complementar esse assunto, essa parada que eu quis dizer do fez algo a mais, né? Porque, tipo assim, quando o Homem-Aranha, o Spider-Verse 1 saiu, ele virou até uma tendência, né? A gente viu alguns filmes partindo mais pra esse tipo de animação, né? Virou o Gato de Botas, por exemplo, que é maravilhoso, seguiu uma linha. Enfim, ele mudou um pouco o paradigma do rolê. E ali, como a Fabi falou, como é uma parada mais simbológica, né? Tipo, putz, você mexeu na indústria, você trouxe visões artísticas novas, sei o quê, tem essa parada, tá ligado? Agora, o Menina Garça, acho que tem muito disso mesmo, de uma premiação por histórico também, né?
Eu acho que se não tivesse o Menina Garça, com certeza seria indiscutível que o Homem-Aranha Através do Aranhaverso iria ganhar. Eu ainda acredito que é um ótimo filme, já falei também sobre isso várias vezes, sobre a influência que a gente vê, né, da animação mesmo, que foi criada ali. Não, em toda a indústria, tipo, foi realmente um divisor de águas, assim, fez a gente achar os filmes da Pixar, por exemplo, desinteressantes, né?
Não, tudo bem que a Pixar também trabalhou pra isso, né?
Ela tá aceitando.
Mas é, eu fiquei doído, tá bom? Eu fiquei doído, eu não gosto de velho ganhando prêmio, então acontece. Bom, eu queria pegar o gancho que a Fabi falou sobre o Oscar, ele dá uns prêmios que de vez em quando é pelo conjunto da obra, mas como uma coisa simbólica e tal, porque teve um detalhe que eu encontrei, eu li isso isso no Hollywood Reporter, porque eu não tinha me tocado, obviamente. Mas o Dia das Mães, vocês notaram que foi falado algumas vezes durante o Oscar, né? Porque o Dia das Mães britânico é no dia 10 de março. Legal. Foi citado mais vezes o Dia das Mães do que todas as guerras que estão acontecendo no mundo ao mesmo tempo. E aí o cara levantou esse dado, falou, olha que interessante, né? Por que será isso? A ideia do cara foi, provavelmente o Oscar deu uma filtrada. Ele falou, ó, galera, vamos, né, falar de guerra só uma vez de cada, por exemplo, que teve uma citação da Ucrânia e uma citação da Palestina. E isso me deixou muito curioso, porque como você define isso se os vencedores não sabem que eles vão vencer, tá ligado? Como que,
tipo, eu acho que é a cúpula, entendeu? Tipo assim, ó, mano, esse cara aqui vai ganhar, hein? Eles olham lá o papel. Esse
não,
maluco...
Mas aí eles ligam na pessoa e falam, escuta, por favor, não fala de Palestina, porque outro cara vai falar?
Eles estão ligados, o maluco fala assim, esse cara aqui vai falar de Ucrânia, é certeza, é óbvio, até porque o documentário é sobre isso. É. O outro mano ali de Holocausto, ele, porra, vamos filtrar, vamos investigar, o cara vai falar. Eu acho que eles têm um... Eles fazem um briefing antes,
será,
tá ligado?
Mano? Porque eu botei muito meu chapéu de conspirólogo, tá ligado? Eu falei, puta, essa porra toda, já todo mundo já sabe. Será que não? Então,
escuta aqui, amigão. Quando você ganhar hoje à noite, o que você vai falar?
Foi isso que eu imaginei essa situação acontecendo. Que é curioso, né? Como foi, tipo, bem regradinho e não costuma ser. Então, sei lá, fiquei com essa porra na cabeça. Mas é, Zona de Interesse, que ganhou o melhor som, aproveitou e comentou sobre Gaza, achei justo pra caramba. E aí, 20 Dias em Mariupol falou sobre Rússia. E a gente entende que o cara que fez o documentário é ucraniano, então pra ele é, obviamente, muito pessoal. Mas eu... me incomodei com um cara que faz documentário de história de guerra falar de uma guerra que tá acontecendo atualmente, porque eu fiquei com um gosto ruim na boca. A gente fala muito de guerra aqui no Zcast, e uma coisa que a gente percebeu é que a história é muito turva, né? É difícil você olhar pra uma guerra acontecendo e falar, esse é o lado bom, esse é o lado ruim. É difícil e errado.
A gente, que eu não assisti,
eu também não vi esse documentário.
Eu já li tanta coisa assim, que eu fiquei assim, meu Deus, já vou, eu já iria de mau grado assim, sabe, assistir o filme, então eu fiquei meio assim, não gosto agora, mas eu achei que, eu acho que assim, é uma... Essa é a questão das menções, é muito curioso e mostra muito de onde que a gente tá vendo a premiação, né? Tipo, dos Estados Unidos. Então, por exemplo, não fiquei nem um pouco surpresa de ter um filme sobre a Ucrânia, né, vencendo o melhor documentário. Então, não, pra mim, já é uma narrativa, existem narrativas políticas ali, e essas narrativas fazem parte do prêmio também, né? Então, ia dar um prêmio que falasse a favor da Rússia, por exemplo? Claro que não. Ia dar o prêmio pra um país que tá sendo apoiado, né, militarmente e tudo mais, pelos Estados Unidos, financeiramente.
Inclusive, no In Memoriam, o primeiro cara que aparece nunca fez parte da indústria de cinema, que foi o Nivalny.
É verdade.
Não foi, eu não sabia.
Essa é uma parada que eu fiquei tipo, amigão, o que é isso? É, porque no ano passado ganhou o documentário dele, que ele é um cara abertamente contra o Putin, era envenenado, e durante o documentário ele consegue fazer os caras da cúpula do Putin falarem, a gente envenenou mesmo e tal. Show, o documentário é muito bom. Agora, esse cara, ele é muito complicado, ele tem umas amizades estranhas e tal, e aí beleza, ele foi assassinado pelo Putin, isso todo mundo já sabe, e aí o cara abre o In Memoriam, porra, eu fiquei tipo, uau, Estados Unidos, vamos dar um pouquinho de calma nessa história.
E assim, é importante dizer também, e o único discurso que não tá no canal do YouTube é o do Jonathan Glazer, até agora.
Ah, é?
É. Eles nunca publicaram.
Tem coisa aí, cara.
É complicado. Essa parada que tem esse tom mais político, de guerras e tal, eu acho interessante quando, por exemplo, Zona de Interesse, ele assim como ano passado a gente teve o filme dos alemão, como é o nome mesmo? No Front, nada de novo no Front. São filmes que, tipo, eles têm, obviamente, vai ter algum viés, algum olhar, né, regional e tal, mas eles têm uma parada da essência da crueldade, do problema, da problemática geopolítica e humanitária que traz essas discussões. E isso que me agrada nesses filmes. Não é que eu sou fã de só aqueles malucos que fica vendo guerra. Nossa, e achando...
Eu acho super cansativo, cara.
Esse documentário me parece ser algo mais enviesado mesmo, assim, sabe? Então, é muita gente criticando por esse lado. O contrário de Zona de Interesse, que merece todo, né, toda atenção. Justamente por ter essa estrutura, né, de filme. Mas...
Eugênio, eu não assisti o Oscar. Não tenho interesse. Não quero. Ok, então faz o seguinte. Só vá atrás da cena de quando o Doc Curta foi premiado. Porque pra mim foi um dos momentos mais legais da noite, foi quando a menininha levantou e ela
cruzou os
corredores. Um sorriso muito grande, cara. Eu fiquei, puta, fiquei tão feliz por ela.
Que da hora.
Eu não assisti o Doc Curta, infelizmente os curtas eles não chegam, né, no público em geral, e eu também parei de procurar, vou ser bem sincero com vocês.
Tá na Disney esse, quem quiser assistir. É o The Last Repair Show.
Perfeito. Show. Ótimo, então vão atrás, assistam. Eu fiquei muito feliz pela menina.
And the Oscar goes to... Robert Downey Jr.!
Seguindo daí, a gente, obviamente, nesse ponto do programa, a gente já sabia quem ia ser o grande vencedor da noite e, né, pra surpresa de ninguém, Oppenheimer limpou a noite, levou muito, na minha opinião, levou muito mais prêmio do que merecia.
E agora?
Levou a parte técnica que o Nolan costuma carregar no braço mesmo, que é edição, fotografia e trilha sonora, isso é típico, mas acabou premiando também melhor diretor pro Nolan.
E melhor filme, né?
Que volta naquela...
Mas claro, quanto tempo, né? Quanto tempo que não tinha um diretor com filme, né, junto?
Sim, fazia tempo também.
Não, mas independente, irmão. Há quanto tempo tinha um diretor e filme junto que não mereciam nenhum dos dois? Esse é o meu problema. É o que a gente falou sobre o conjunto da obra,
sim,
certo?
Sim.
O prêmio pro Nolan, aí vem aquilo que a Fabi, infelizmente, deu spoiler logo no começo, que é, pra mim, a mesma vibe do Leonardo DiCaprio. É o melhor trabalho do cara? Nunca.
Sim, eu concordo que tem isso. Assim, eu não consigo ficar muito triste, porque eu sou meio nolete, né? Mas...
Eu sou nolete, mas é pro Jonathan.
Verdade. Deixando esse aspecto de lado, eu acho que dá pra gente olhar essa premiação robusta de Oppenheimer por dois vieses, né? Tipo, dois lados. O primeiro seria essa parte técnica, que o Nolan, ele é muito bom e ele se cerca de profissionais incríveis pra fazer
ele tem uma equipe
filmes cima, que okay. ficam na nossa memória, né? Cena, quem não lembra da cena do Inception, do corredor girando, ou cenas de Interstellar e tal, fica na nossa cabeça. Então, ele, tecnicamente, ele é muito bom nisso, ele tem uma galera muito boa. Então, eu acho que era questão de, sempre que ele lança um filme, ele tá nas cabeças com essas premiações. Era questão de tempo ele conseguir fazer um que emplacar tão bem tecnicamente, ao mesmo tempo que favorecesse a concorrência. Eu entendo que tem filmes muito bons também, técnico, próprios criaturas, o próprio do Scorsese.
Melhores diretoras.
Não, não cheguei
plural,
no diretor, tô falando de parte
diretoras
técnica.
No plural.
De parte técnica em geral, tá ligado? Porque, por exemplo, eu assisti Duna esses dias e eu acho que sorte de Oppenheimer que esse filme foi adiado pro começo desse ano. Porque o Duna 2, meu amigo, okay. É um primor técnico, assim, no meu ponto de vista.
Não, mas aí o Villeneuve também, ele é outro.
Pois cara, é, né? Então, e aí eu acho que, por exemplo, Oppenheimer...
Eles são amigos, né?
Exato, é um fã do outro, é uma loucura. Mas, tipo assim...
Um fã do outro, um defende o outro, e tem muito do cinema de um do outro nas suas obras.
Verdade, concordo. Então a gente fez até umas threads, né, comparando os últimos filmes de cada. Dentro dessa lógica, o Oppenheimer se beneficiou também, e, obviamente, isso vai acontecer sempre que o Nolan chegar com um filme. Ele vai estar nas cabeças, e quando não tiver gente forte e com lobby suficiente, porque esse filme teve um lobby gigantesco, ele vai copar tudo.
É, além do cara, né? Além do nome do cara, ainda vem um lobby.
Isso é um lado da coisa. O outro lado, aí sim eu vou falar daqui de prêmios de diretor e melhor filme, porque aqui a gente tá falando do que, tirando o aspecto nolete meu aqui, a gente tem que criticar ele, que ele tem coisas que são mais supérfluas nos filmes dele, em ideia, em gênero central ali do filme, mas, convenhamos, né? Esse filme, a gente sabe que os Estados Unidos não estuda a própria história pela mesma ótica que nós, né, do Sul Global, analisamos a história.
Realmente, a carta na manga é você falar que o filme, que aqui Oscar é uma premiação americana. Aí, realmente, Oppenheimer se torna a obra-prima da história.
O americano sair de boca aberta desse filme é normal pra ele. Eles não entenderam qual foi o papel deles exatamente na guerra e quais foram as decisões. Eles não entendem sobre isso.
Tadinho.
A gente olhando aquilo, você precisa ver até a recepção que o filme teve no Japão, super controversa e tal. Cara, é um tema que a gente tá ligado. Não é novidade, mas pra eles lá foi loucura. Então o impacto, esse lobby foi muito forte nesse sentido também, eu acho. Então assim, não é uma parada de outro mundo, apesar de eu ter curtido muito o filme, ter me empolgado por ser da área científica também, né? E ter essas referências científicas que foi legal. Mas eu acho que tipo, pra gente é outra lupa, entendeu? Eu acho que o impacto é maior lá.
Mas eu acho que os dois mais gritantes pra mim, e aí talvez eu vou puxar briga agora, mas ator e ator coadjuvante. Isso pra mim não dá. Assim, pra mim, nenhum dos dois merecia.
Tá, vamos lá. Vamos um por vez, por favor. Um por vez. Coadjuvante. Vou começar com o Robert Downey Jr. Tava muito... Esse acho que era o prêmio mais certo da noite, né? Mais certo.
Era óbvio. Era absoluto. E aí, tudo bem. Entra no que a Fabi falou. Pô, beleza. O cara realmente tem um histórico incrível. E, pô, ele passou por tudo de ruim na vida. E agora ele passou por tudo de bom. Então, beleza. Faz sentido a academia dar um prêmio pra esse cara. Show. Ele merece pela atuação dele em Oppenheimer?
Gente, eu gosto da atuação dele em Oppenheimer. E eu não gosto muito do filme.
Pessoalmente, eu acho a atuação dele meio okzona.
Eu sei o que tá acontecendo. GG, eu acho que eu sei o que é.
Mas... Ryan Gosling.
Ah, então tudo bem. Tudo bem, Ryan Gosling. Mas assim, eu acho que...
Eu gosto do Mark Ruffalo também. Eu achei ele legal.
Pô, Mark Ruffalo tá fenomenal, tá estupendo.
São dois filmes, né? O Ryan Gosling e o Mark Ruffalo são dois filmes.
Exatamente. E eu acho lindo, perfeito. Eles são brilhantes no filme dele.
Mas eu gosto do Robert Downey Jr. porque pra mim ele foi a única coisa que me fez voltar pro filme na terceira parte. Porque eu sou muito hater da parte do meio ali, do...
O meio? Perfeita análise.
Eu sou hater da...
É isso que eu ia falar. Perfeita análise.
Não, o filme todo podia ser cortado um terço tranquilamente. E aí ele ganha melhor edição, entendeu?
Eu fiquei muito revoltada com esse filme de melhor edição, gente. Pra mim era de Anatomia de uma Queda, sem dúvidas. A melhor
edição. Sem dúvidas. Anatomia de uma Queda era edição e direção.
E roteiro. Não vem desmerecer o roteiro, não, hein? O roteiro é nosso, hein, Gigi?
Não, eu achei o roteiro. Ah, tá. Vamos falar de roteiro? O roteiro de Anatomia de uma Queda, achei um absurdo ganhar o prêmio.
Calado, pelo amor de Deus, cara.
Eu não gosto de Mystery Box. Eu não gosto de Mystery Box, que é só pelo mistério. Eu não gosto. Eu fico incomodado. E eu gostei muito de American Fiction ganhar o melhor roteiro. Pra mim, ele devia estar forte até pro melhor filme. American Fiction eu achei absolutamente fenomenal. Obrigado. Acabamos de falar de roteiro. Pois bem.
Gostar tanto assim, não, do roteiro de American Fiction, mas eu achei ok. Tipo, não me oponho também. Pra mim, é pelo menos esse. Não foi do Oppenheimer de novo, né?
É, pois é.
Ah, não, mas aí se ganhasse do Oppenheimer, sacanagem.
Mas eu acho que a adaptação do Killers of the Flower Moon foi incrível, cara. Então, a forma
não tive paciência, cara. Não consegui.
Nossa, eu amei.
Eu tô vendo como série, como minissérie. Tô no episódio 4, Gigi.
Vai ser, eu fico feliz, assim. Eu falo que eu tô do lado certo da história. Vocês verão. Eu estou do lado da história. As ruas vão cobrar e eu vou cobrar junto. Os Oscar que o Martin Scorsese perdeu, que já é a terceira vez que ele vai com mais de 10 indicações e perde. É. Eu acho uma sacanagem. Tirar um octogenário de casa, Estatuto dos Dois, não existe em Hollywood, entendeu? Tirar o cara de casa. É que nem tirar o Spielberg, cara, de casa pra não dar nada pra os Fabermans. Gente, vocês já viram o que ele fez em os Fabermans? Pelo amor de Deus, ele expôs a mãe dele de corna, não, o pai dele de corno, a mãe dele de vagabunda.
De surtada, é muito louco.
Surtada, de louca. Ele simplesmente acabou com todo mundo e não conseguiu ganhar nada com isso. Então eu acho uma sacanagem também. E o Leonardo DiCaprio, que colocou uma prótese na boca e não conseguiu levar nada também. Ficou o filme inteiro achando que ele era o Marlon Brando em Poderoso Chefão e ninguém reconheceu nada.
Ah, mas se a gente for falar de prótese, o maestro lá também, né, pô, porque queria um prêmio.
Pois é.
Não, ali fitou.
Eu acho bem pior, inclusive.
Opa, não, terrível.
Mas é isso, eu acho que o Downer Jr., como a gente tava comentando, acho que a Fabi foi perfeita na análise, porque além de muito lobby, claro, o Downer Jr. salva aquele filme extras necessário, cara, que Oppenheimer tem, tá ligado?
Mas eu achei ele meio vilão da Disney, sabe? Eu achei ele vilão da Disney. Bem característico ali no final, eu achei ele muito engraçado até. Tipo, a obsessão dele com o Oppenheimer chega a ser engraçada, cara. Tipo, ele tem certeza que foi alguma coisa sobre ele e ele não consegue esquecer essa obsessão. Né?
A gente pode falar à vontade bem do roteiro, mas a atuação tá mostrando tudo isso? Eu não achei, cara.
Eu acho o contrário, cara. Eu acho o roteiro que tipo, tem alguma problemática nessa parte de se conectar com o público nesse final. E ele que tá bem. Eu sinto isso, tá ligado?
É, Ryan Gosling e Mark Ruffalo.
Inclusive a cena do Einstein, cara. Porra, a cena pra mim...
O Slow, cara, ele tá falando o ano inteiro dessa porra dessa cena. Eu não aguento mais o Einstein.
Muito bom, cara. Oh, salvou o filme 3 de Oppenheimer ali.
Eu sei que é uma cena brilhante, mas não é motivo pra gostar. Filme,
oh, eu tava chateado querendo ir embora e ter essa cena. Eu, puta, que filmaço, cara. Tô obrigado.
Tá. E assim, a mesma vibe que eu senti do Robert.
Aí agora eu quero perguntar pra você, o que você tem contra o Cillian Murphy?
Fala, eu senti a mesma vibe, cara. Eu acho que, tipo, eu não senti uma atuação muito que entregou muito dos dois.
Você tá maluco, cara.
Eles são tão sóbrios.
Eu já acho a mesma coisa. O Cillian Murphy, tem vários ali também que são melhores que ele. A mesma coisa do Robert Downey Jr. Tipo, eu não odeio o Cillian Murphy, mas eu acho que a atuação do Paul Giamatti é maravilhosa, cara. Tipo, é a alma de Os Rejeitados, é a atuação do Paul Giamatti. Eu acho até o Como Domingo também, de Rustin, apesar de Rustin ser um filme muito fraco, mas a atuação dele é maravilhosa.
Eu levantaria até o Jeffrey Wright, porque ele é muito bom.
Eu também gosto do Jeffrey Wright, eu coloquei muito o Jeffrey Wright, se não me engano, na frente. Então, assim, pra mim, teriam vários à frente do Cillian Murphy, entendeu? Mas assim, aquela coisa, é o filme mais forte, não tinha como. Pra mim já foi um milagre não terem colocado tanto lobby pra Emily Blunt, né? Em vez da Davai.
Verdade.
Então, assim... Mas,
mano, só não colocaram porque o Nolan, né? O Nolan não,
pois
o Nolan não deixa.
Exato, né? Porque o Nolan também não ajuda. O roteiro dele não ajuda a destacar uma mulher. Essa é a verdade, né?
Pois
é. Então,
exatamente.
É complicado. Ganhar uma mulher por um filme do Nolan, eu vou saber que o mundo acabou. Ele começou a escrever bem.
É o fim. É o fim.
Tipo, ou o mundo acabou, o Nolan começou a escrever bem, o que pra mim é a mesma coisa. Vai ter acabado.
Aliás, eu queria deixar a pulguinha atrás da orelha do GG, ó, GG. Nolan se separa do irmão, por um momento, se separa de Hans Zimmer e ganha tudo, hein?
É, isso aí é um absurdo, meu irmão. É um absurdo.
Só uma provocação. É um absurdo. Mas sobre o Cillian Murphy, eu queria dizer assim, cara, eu gostei, eu tava torcendo muito por ele, inclusive. É, aí eu não vou dizer trajetória do cara, porque assim, ok, né? Ele tem ainda muita coisa pra fazer. Mas, tipo, eu sinto ele como a alma do filme mesmo, esse cinza que Oppenheimer é, uma vibe dele entre ser um cara que queria destaque, queria renome, queria vencer, né, no lado científico, que existe muito essa competição no ramo, e no outro lado esse peso dele pensar no que ele fez, ou não querer assumir o que ele fez, e ficar nessa... Eu acho que o Cillian Murphy conseguiu ler direitinho. Tem aquele take até no final que mostra o rosto dele, que não tem fala.
Então, se a gente for por Oscar Reel, certo? Se a gente for pra cena, claro, a cena dele no palanque, porra, o cara tá demais. Então é um espetáculo, beleza. Mas a gente tá falando do filme inteiro, entendeu? É a mesma coisa da Sandra Hüller, pra mim, em Anatomia de uma Queda. Eu acho que tudo bem. A cena dela discutindo com o marido na cozinha, porra, é fenomenal. Mas no resto do filme ela tá ok. Eu, tipo, não fiquei impressionado de forma nenhuma com ela.
Não, cara, eu discordo completamente, cara. Eu acho que a gente, parte do filme ser tão dúbio e ser tão difícil de chegar a uma conclusão dela. É por causa da cara dela.
Não,
cara, é difícil você saber, por exemplo, você matou alguém ou não. Você sabe disso.
Você não consegue eu ler. Entendo.
E aí eu não consegui olhar pra sua cara e saber isso. Ah, é porque você é muito frio, cara. Porque você é muito sinistro.
Mas pra
você
mim, eu acho que a direção é maior do que o Cillian Murphy. Essa é a minha opinião. A direção é maior do que o Cillian Murphy. Ele imprime muito a vontade dele de ser um épico, assim, muitas vezes. Eu acho que às vezes me irrita.
Isso é verdade, isso é característica dele. Isso é verdade. E assim, pra fechar o papo de anatomia, né? Tipo, eu lembro quando eu assisti, eu acho que é isso, é uma sinergia de muita coisa, né? Atuação, direção. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, ano passado, eu mandei uma mensagem pro GG, eu falei, cara, é o melhor roteiro do ano, né? E eu fiquei louco com esse roteiro, além de tudo que o filme entrega.
Eu surtei, nunca. puto. Pra mim, não é de forma nenhuma, mas tudo bem.
Enfim.
Ainda bem que ainda existe discussão, entendeu? Ainda bem, eu tenho muito medo do dia que o Oscar não gerar discussão.
Aí é triste.
Tá terminando agora o podcast e o evento, e basta, né, falar do que é o ponto mais alto da noite, do que foi o que salvou na minha vida. Eu tô lidando com o Oscar como com Super Bowl. Porque eu não assisto futebol americano, não ligo pra essa porra. Eu vejo pra ver o show. E, meu irmão,
I'm just Ken.
Puta, brilhante. Oh. Assim, eu já sabia, todo mundo sabia que ia ser o show da noite, todo mundo sabia que ia ser uma baita produção, mas as referências a musicais antigos e o jeito que o Ryan Gosling, ele simplesmente se entregou. Meu, o Ryan Gosling, naquele show, merecia o melhor ator coadjuvante, entendeu? Não só no filme, sabe? Porque o cara faz um espetáculo, véio.
A sensação que eu tive quando eu vi isso é que, tipo, eu fiquei pensando, cara, por que é tão difícil pra eles deixar o evento assim, tá ligado? Bom, porque assim, cara, tava super morno quando entrou o Just Ken, lembra?
É, sim.
Tava já na fase da premiação que a gente já tava, tipo,
A gente levantou de uma forma, né? Absurdo.
Exato, o clima subiu, a galera pipocando nas redes sociais, tipo, caralho, que da hora. Quem é Slash, né? A briga da Gen Z com os Millennium, né? Quem é Slash, com as crianças malucas e tal.
A gente acabou de comentar aqui, Scorsese e Spielberg, pô, coitado, os caras tão velhos, tem foto dos dois com sorriso de orelha a orelha durante
esse filme. Eu acho que eles estão só zoando, cara, já foi pro caralho, já. Eles fazem o filme
estão, tipo, puta que loucura.
Eles fazem o filme assim, muito cara, bom, cara, legal, né? Tipo, vou ser indicado por causa do meu nome, então claramente eu vou ser indicado a alguma coisa, mas eles se irritam com certeza bem menos do que a gente.
Com certeza.
Até porque eles não tiveram que levantar segunda-feira de manhã pra trabalhar.
Principalmente por isso.
Mas, cara, eu achei, assim, um show fenomenal. Eu gostei muito. Até quando eu tava mais ou menos na metade, eu comentei com a minha namorada. Falei, pô, que pena, né, que os outros atores não estão aí, o Simon e tal. Aí eles aparecem. Eu falei, ah, que bom.
Foi tudo perfeito, cara. Essa parte foi perfeita.
Do nada, Slash. Tudo ali.
Pô, o Ryan Gosling tem a decência... O cara é muito bom. Ele tem a decência de passar na Emma Stone, meu irmão. E isso pra mim, porque eu sou um cara que acredita que La La Land merecia melhor filme. Eu sou muito fã de La La Land. Muito fã. E na hora que os dois trocam um pouquinho de tempo ali juntos, eu já fiquei, ah, eu me derreti, maluco. Ah, puta.
Não, essa não parada me faz lembrar que a Just Ken não ganha o Oscar, quem ganha é a música da Billie
Eilish. Merecidíssimo.
Eu também ganho.
Tão lobby quanto, inclusive, né?
Mas...
Tão lobby quanto o Oppenheimer. Mas aí me lembra também que Barbie quase não ganhou nada. E aí eu queria perguntar isso pra Fabio. O que você acha dessa cruzada de Barbie, da grande bilheteria do ano até queda, vamos dizer assim, do lobby das premiações?
Porque entrou em um embate muito direto com o Oppenheimer. Porque, na verdade, foram filmes... são filmes que eu acredito, assim, e aí eu... com coisas que eu não falo mais no Twitter, senão eu sou massacrada até o dia seguinte, até minha décima geração eu vou ser xingada, então prefiro não falar. Existe muita questão, óbvio, e na época eu falei isso, existem muitas questões de gênero envolvendo isso. Não tem como não ver, tipo, só não ver quem é cego. Tanto que isso virou meme. O meme é esse. O meme é que eles isso. são filmes extremamente distintos. E que virou um filme de... hominho e um filme de menininha. Tipo, fez parte do marketing do filme, inclusive o marketing orgânico até, né, que as próprias pessoas fizeram. E acabou, obviamente, saindo totalmente pela culatra, porque além de ser um discurso que, enfim, é muito lacrativo, muito lacrador para o que a academia gostaria de fazer esse ano, como eu falei, eu acho que realmente, 5 passos pra frente, 4 passos pra trás, entendeu? Vamos indicar 2 mulheres em direção? Vamos indicar. Uma vez, a primeira vez, depois de mais de 90 anos de história do Oscar, e depois a gente não indica mais, porque aí só tem uma cota, e aí é da Justine Triet. Tipo, acabou.
Gente,
então, assim, eu acho que é um questionamento que é muito válido de ser feito, e as pessoas vão ignorar isso, porque vão colocar no Oscar toda a conta da meritocracia que existe no mundo. Quando a gente claramente sabe que não é o caso. Existem muitas questões envolvendo... o Oscar, que vão além demais disso. Tipo, além demais de, ah, é o melhor filme, ah, é só a Greta fazer um trabalho bom.
A gente discutiu hoje, né?
Exato, tipo, a galera...
Exatamente,
o argumento do tipo, ah, é só a Greta fazer um trabalho melhor que o Nolan, que ela seria indicada. Tipo, é só a Greta fazer um trabalho bom, que ela seria indicada. Tipo, eu ouvi tantas vezes esse comentário, eu fiquei assim, gente, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a indústria funciona, especialmente para mulheres. Então, a gente teve filmes da Justine Triet, da Greta Gerwig e da Celine Song, que seria mais indicada, mais dificilmente indicada aí, apesar de Vidas Passadas ser um lindo filme, mas porque é o trabalho de estreia dela em longa, né? Então, tipo, que dirá a Greta, que já foi indicada por outros filmes antes, e não foi indicada dessa vez com o filme de maior bilheteria do ano, né? A maior bilheteria do ano.
E com um trabalho primoroso de direção, é importante lembrar disso.
Exatamente, é importante lembrar que foi um trabalho que ela recebeu um orçamento gigantesco, ela poderia ter se perdido totalmente no meio do caminho, e ela continuou imprimindo a marca dela no filme, deixando o filme, assim, é um filme seguro. Claro que é um filme seguro. A gente tá falando de um blockbuster financiado pela Mattel. É claro que ele vai ser um filme seguro. Eu acho que, assim, dentro das limitações que ela tinha, ela fez um filme super diferente do que as pessoas estão querendo ver, assim. Tipo, o próprio roteiro de Barbie, escrito por ela e pelo Noah, né? Que eu acho que é uma dupla fenomenal, assim. É um roteiro que vai numa direção muito diferente daquilo que a gente poderia esperar de um filme da Barbie. Eu acho que ninguém esperou uma...
Eu achei curioso você falar que, tipo, é um filme que, de repente, tem uma mensagem muito forte pro Oscar, porque, pelo contrário, né? Eu acho que ele tem uma mensagem que é feita para aquilo que a gente comentou. É o suficiente longe pro Oscar falar: opa, eu me sinto confortável de pisar aí por um segundinho e voltar. E mesmo assim ela não ser premiada, né?
Eu acho que foi tipo assim, foi seguro. Inclusive, uma das minhas apostas, se não tivesse perdido totalmente, porque perdeu completamente a força, enfim, de uma hora pra outra. Mas eu acho que seria um filme que, por exemplo, no ano passado, antes de Um Túnel Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou, enfim, entendeu? Depois de um momento ali de surto da academia, se tivesse, eu acho que seria... o Barbie, que teria sido esse surto generalizado, entendeu? Porque sim, faria sim. sentido mesmo, tipo, ganhar várias coisas, tipo, embasa, né? O filme tem uma construção que embasa, tem um apelo comercial que embasa esse tipo de escolha, por mais que se trate de uma questão muito feminista, né?
E quando a gente tá falando de mensagem, olha que mensagem legal ia ser ele ganhar.
Ia ser maravilhoso, né? Não Mas é? A gente preferiu
pra caramba,
né? Premiar uma cinebiografia.
É engraçado que a gente comentou isso ano passado no cast de Barbieheimer, assim que a gente terminou de assistir os dois filmes, a gente discutiu muito sobre essa parada, né, de o quanto ela teve que balancear as coisas entre os acionistas da Mattel e a Warner pagando uma grana pra, né, algo lucrativo, e ao mesmo tempo ela conseguir mesclar isso com a mensagem que ela queria passar. E né?
Gerar ódio dos dois lados, né, gerar ódio dos extremos que queriam mensagem muito forte e dos caras que acham que tudo
Exato.
É uma pressão.
E aí agora que acabou rolando essa... foi um snobado, a palavra é essa, né, o Oscar Academia snobou Barbie até nas indicações e galera, né, falando, tá vendo? A gente não pode conciliar. Sempre tem uma degeneração pro lado do conservadorismo, tá ligado? Então a gente meio que faz um acordo com os caras e os caras só vão pisar, entendeu? Nunca vão dar brecha, né?
Mas então... sabe o que eu acho engraçado? Um filme que é muito mais feminista e muito mais forte ganhou 3 Oscars, né? Que foi 4 Oscars. Foi por fim.
Criaturas,
né? Isso que eu falo, que eu acho que é um filme que ele tem mais, que ele foi mais apreciado no sentido artístico. Tipo, um filme que ganhou Veneza, entendeu? Tipo, um filme que é feito por um homem.
E é feito por um homem. É bom lembrar.
Então, é
verdade,
uma...
verdade.
Ufa, finalmente nós temos um homem que é o porta-voz do feminismo no cinema.
Agora
que
yes. É ele e não a Greta.
Ah,
e o filme que fala
dos problemas. Tudo certo.
É, tá. Então, o Oscar, ele continua com as manias feias. É isso que a gente termina, né? Tipo, tem muita coisa legal que eles estão tentando, ótimo. Mas, puta, teria que mudar muito profundamente
bastante
algumas coisas
ainda,
lá dentro,
né?
Cara. É. Pra realmente ser um prêmio, uma premiação que eu não ia ver com a cara de bunda que eu vejo. Eu vejo o Oscar, cara, desanimado. A gente parou. O Zcast tinha uma coisa divertida que a gente fazia aposta, a gente fazia bolão. Isso foi no começo do Zcast. A gente foi acompanhando o Oscar e foi morrendo esse espírito da gente. Nossa, que premiação merda.
Eu acho que quanto mais você quieto, gosta de cinema, mais você odeia o Oscar.
É verdade.
Exatamente. Aí
é verdade.
Foi.
É tipo assim, você vai conhecendo o cinema, você conhece. Mas assim, eu ainda acho que agora pra gente não terminar 100% pessimista, eu acho que é uma boa porta de entrada. Eu fiz um texto sobre isso, tipo, se as premiações ainda valiam alguma coisa, né? Quando eu fui votar no Critics' Choice, porque eu passei muito tempo pensando sobre isso, porque foi a minha primeira vez votando em uma premiação internacional e eu fiquei muito frustrada com os resultados que eu vi do Critics' Choice, sabe? E aí eu fiquei pensando, caramba, será que isso ainda vale de algo? E aí eu lembrei de quando eu comecei a fazer conteúdo de cinema, que eu jamais pensaria que eu seria crítica primeiro e nem que eu votaria em nada. Eu comecei assistindo o Oscar, eu comecei assistindo o Critics, eu comecei assistindo o Globo de Ouro. Então, ainda é uma porta de entrada para as pessoas que são cinéfilos de ocasião, né? Que é aquele cinéfilo que, na verdade, é um apreciador de cinema, né? Que vai no cinema de vez em quando, assistir as estreias e tal, e gosta de se sentir incluído nesse momento, porque viu alguns filmes e, enfim, gosta de acompanhar isso. E eu acho que, assim, quanto mais você se interessa, mesmo que seja através do Oscar, mas você vai conhecer o cinema e eu acho que ainda é uma plataforma muito grande, né? Muito boa. Então, eu acho que é isso, assim. A gente tem que assistir com a consciência de que não é perfeito.
É, não é perfeito. E se você perdeu o Oscar, vá atrás desses clipes que a gente comentou. Tem algumas coisas muito legais. Quer ver o John Cena pelado porque você não tem assistido as coisas dele? Tem esse clipe na internet. Quer ver a menininha super feliz de ter vencido o documentário curta? Vale a pena. Pra mim, pô, iluminou meu coração. Quer ver I'm Just Ken? Já tem muita visualização. Eu mesmo dei umas 100 visualizações desde que saiu no YouTube esse vídeo. Eu não paro de assistir essa parte. Hoje eu tava no trabalho ouvindo isso o dia inteiro. E sim. Eu queria agradecer muito a Fabi, porque, puta, é
obrigada,
outra parada,
gente.
Você ter alguém que... Eu tô acostumado a ouvir tanta informação errada vindo da boca do Slow. Nossa, eu me senti no paraíso hoje.
Aqui é cinéfilo do Zcast, sou eu, que você tem ideia do nível.
Obrigada, gente. Fico muito feliz. Foi um papo muito legal, bem dinâmico, assim. A gente passou por tudo, né? Mas de uma forma bem legal. Acho que quem ouvir vai gostar.
Esse valeu, valeu demais. Ó, não deixem de seguir a Fabi, tá tudo no post aí, hein? Vamos que vamos.
Ah, pô, é contanto que você ama. E nós... Amém.